Olá, Gilson, muito bom dia.
Bom dia, Ronaldo, bom dia aos ouvintes.
Gilson, a gente está aí acompanhando a Operação Lava Jato. Ainda tivemos ontem a denúncia de 35 pessoas, né, 35 políticos envolvidos. Mas eu gostaria de saber uma coisa. Claro que a gente fica indignado, a gente lamenta também o que está ocorrendo, mas esse tipo de relação entre o Estado, empresas, essa é uma prática de corrupção comum e antiga na história do Brasil?
Bastante, Ronaldo. A gente pegar um pouquinho a formação do Estado brasileiro, como é que o Estado brasileiro se formou, nós vamos perceber que existe, por parte da formação do Estado, uma aproximação de grupos econômicos que sempre tiveram, na relação com o poder público, com benefícios. Vamos pegar lá do processo de colonização do Brasil, na instalação do chamado governo geral, quando Portugal resolveu centralizar a administração pública, a administração da colônia, e associou isso a grupos econômicos que já estavam instalados no Brasil no processo de colonização. Vamos chamar isso de capitães hereditários ou os grandes produtores de açúcar, os senhores de engenho. Rústico, de forma rústica, estava se constituindo uma concessão do Estado a um grupo econômico privilegiado que tinha, através das concessões do monarca, do rei, o privilégio e o monopólio da exploração de determinadas riquezas do Brasil. Isso acontecia, por exemplo, na chamada Carta de Doação e do Foral, que estabeleceu os primeiros séculos de colonização do Brasil. Depois que a formação do Império, da Monarquia e mesmo depois com a República, a relação do Estado com os grupos econômicos que eram beneficiados pelas concessões continuaram. O que a gente teve é uma modernização do Estado brasileiro. O Estado brasileiro criou uma burocracia, uma série de serviços públicos, ampliou os seus tentáculos na vida do cidadão. E nós olhamos para todos os lados e temos a participação do Estado, seja nos impostos, nos serviços que ele oferece, no monitoramento do serviço privado. Ao ponto em que as grandes empresas que obtêm lucros significativos no país, parte considerável delas, estão associadas às concessões públicas, estão associadas às concessões do Estado. Então, o que a gente está tendo hoje com as empreiteiras não é nenhuma novidade. O que a gente tem nas empreiteiras é o sucesso de empresas que têm o seu principal cliente, o Estado, e para isso faz uma negociação com uma casta que se institui dentro da máquina pública, seja ela os políticos, representantes públicos, que inclusive alimentam suas campanhas com recursos de empresas como a Petrobras. Então, o que acontece com a Petrobras, possivelmente, deve acontecer com uma série de outras estatais, porque há necessidade de você ter controle sobre recursos públicos para fazer campanha política. Então, você tem um profissional político no Brasil, alguns deles de famílias históricas, quase nobres, que se encastelam no poder e fazem o possível para estarem no meio do caminho de tudo que foi resolvido entre o Estado e o cidadão. Então, isso não é nenhuma novidade. O que a gente está tendo na Operação Lava Jato é só a exposição no palco público do que já acontece nos bastidores há muito tempo.
São espécies de sócios do poder, então, né, Gilson?
Exatamente, sócios antigos. Alguns deles, inclusive, de famílias e sobrenomes de séculos de comando. E alguns que detêm não só o cargo público, mas detêm o controle sobre funcionários públicos, sobre a administração pública, sobre a burocracia do Estado. Não é só aquele que está no cargo como um deputado, um senador, um governador, um presidente. É aquele que, ao longo da história brasileira, se constitui como o possível agente que faz associações entre o Estado e os interesses das empresas. Você pode observar que sempre tem envolvido empresas fantasmas, empresários, consultores ou funcionários públicos sindicados, alguns de cargo de confiança ou não.
Gilson, essa associação, né, do poder público com essa elite, né, que você inclusive escreveu lá na sua página, gilsonaguiar.com.br, como uma elite ignorante, mal intencionada, isso se deu, né, porque o próprio Estado teve a necessidade de fazer isso, do contrário ele não se viabilizava?
Exatamente. Tem uma coisa interessante, tem uma professora alemã chamada Ina von Binzer. Ela veio para o Brasil no século XIX trabalhar como uma governanta e tutora dos filhos de um grande fazendeiro paulista, que tinha fazendas de café. O patrão dela era um representante do Partido Republicano, estava organizando o processo de proclamação da República no final do Império. E essa professora alemã escrevia para amiga na Alemanha, e ela dizia assim que ela achava incrível como que o patrão dela, tão ignorante, tinha tanto poder, tantas terras, tantos escravos, influenciava tanto a política. Um homem tão ignorante que mal tinha lido Rousseau, não conhecia os grandes liberais, mas tinha poder. Essa elite ignorante do Brasil nunca precisou ser instruída, ter uma competitividade maior, exigir uma administração racional e viver um capitalismo eficiente, onde a eficiência técnica, a competência administrativa, a racionalização em busca do desenvolvimento econômico fosse regra. A regra é se associa ao poder. E quanto à ignorância, quanto mais melhor, o próprio empresário, muitos dos empresários que têm sucesso, alguns deles, são ignorantes. Eles não têm nenhum tipo de qualificação ou mérito enquanto homens de sucesso. Às vezes até escrevem obras para poder dizer que são. Mas o seu maior mérito é estar associado ao poder. Isso acontece desde o Império, né? E aí você tem famílias que se constituem como autoridade. E elas que ajudaram a construir o Estado que a gente tem, autoritário, pouco democrático, e que agora está amadurecendo. E felizmente, a Operação Lava Jato, tomara que se multiplique. Tomara que a gente lave o país e mostre em público o que acontece nos bastidores há muito tempo.
É um desafio tanto fazer isso, né, Gilson? Porque pelo que você está mostrando para a gente nessa nossa conversa, é uma relação histórica, né? Um vício histórico, e está tão arraigado, está nas entranhas do poder de tal forma que deve ser bastante difícil de mudar essa realidade, né?
Muito. Você pode perceber, por exemplo, em vários momentos da história do Brasil, nos grandes momentos, nos momentos pequenos, né, no cotidiano e nos fatos que mudaram a nossa história, das relações que envolvem o poder, tem sempre aquela pergunta, mas você sabe se ele vai concordar ou não? Aí alguém fala assim, mas o que, que esse ele tem a ver com o que a gente está discutindo? É que sem ele nada acontece. É o coronelismo, que permanece até hoje moderno, em que você tem que consultar certas pessoas que às vezes não estão nos cargos, mas são os donos do poder. Será que ele vai concordar? Será que ele vai querer? Será que ele vai deixar? Aquela história, Ronaldo, tradicional, você sabe com quem você está falando? Quantas vezes você já ouviu isso? É o que você chama da cultura enraigada, a cultura do poder.
Gilson, bom dia para você.
Bom dia, Ronaldo.
Gilson Aguiar está entrando de férias hoje, né? Hoje ele ainda apresenta a segunda edição do CBN Maringá, mas a partir de segunda-feira a gente vai estar acompanhando aqui a representação de algumas das conversas que tivemos, dos comentários que ele gravou, enfim, durante esse período que ele descansa para retornar em 2015.